Entón, vamos lá. Semana nos comezamos a preparar para Purim. Já.
Cando xa me aniversar.
Por que nos preparamos para Purim? Não somente porque chega o mês de Adar, e como diz Alahá, Mishenechnas Adar Marbin Besimcha, desde que começa Adar, incrementamos em alegria, e já se pode dizer a partir do Shabbat, este Shabbat, Shabbat Mevarchim, que abençoa o novo mês de Adar. Mas sempre, ou Shabbat Mevarchim Adar, ou Rosh Chodesh Adar, se já se coincide, a gente lê no Shabbat, Shabbat Shekalim, se chama, tem nome especial essa semana, o Shabbat. Shabbat Shekalim, onde lemos a leitura da Torá, a mitzvah do meio shekel. Essa é uma mitzvah que se encontra na Torá de aqui algumas semanas, na verdade, 3 semanas, para ser mais preciso, para Shabbat Kitissá. Mas essa semana é lido, por quê? Por conta de que para Shabbat Shekalim, ela vem, entre aspas, lembrar o povo de Israel da mitzvah do meio shekel, que era oferecido justamente no último mês do ano, para fazer a colheita com a qual vamos pagar as korbanot do ano inteiro. Então todo mundo está participando da mitzvah do meio shekel, uma mitzvah fundamental que todos devemos dar. Hoje em dia nós cumprimos com isso na véspera de Purim, no jejum de Esther. Costumamos dar antes de Minchá, cumprir com a mitzvah de meio shekel, e como a gente declara, é zecher lemachatzit shekel, uma lembrança do meio shekel. De preferência cumprir com uma moeda de 50 centavos, mas não 50 centavos, senão de meio. Meio shekel, meio dólar, que o nome da moeda é meio. Por exemplo, no Brasil não existe moeda de meio real. É 50 centavos de real. Se você vê na moeda, está escrito lá 50 centavos. Uhum. A moeda de um real está escrito um real. Moeda de 25 centavos, 25 centavos. Em Israel, a moeda de meio shekel está escrito hetzi shekel. Meio shekel. A moeda de um Estados Unidos, 25 centavos, é um quarter. A moeda de um meio dólar, half dólar, certo? Já na prática existe o meio. Esse sentido de meio tem várias lições. Uma das lições é nos lembrar e nos ensinar perdão, que cada um de nós somos uma metade. O outro, o próximo, é a outra metade. Isso coincide inclusive com a parasha desta semana, que temos as mitzvot do homem com seu semelhante. Isso vamos falar depois. Mas uma explicação interessante, uma outra explicação, ninguém pode dizer eu me basto, eu sou inteiro. Não, você passa de meio de uma metade. Por exemplo, pode chamar de outra metade o próximo, ou no caso do teu esposo. O ser humano foi criado, quando Deus criou o homem, a Torá nos diz, Zahar nekeva Abraham, homem e fêmea, ou mulher, ou macho e fêmea, foi criados. Diz por quê? Por que era dessa maneira? Porque diz o Midrash, Deus criou o homem e a mulher, de um lado homem, do outro lado mulher, um corpo só, e o dividiu no meio, uma frente para homem, outra frente para mulher, e assim ficou. Uhum. E aí, na prática, os separou fisicamente, mas os manteve unidos espiritualmente. Então, são duas metades que se unem. Por isso na Jupá é tão significativo, tão importante e tão simbólico. Mas voltando ao nosso assunto da mitzvah do meio shekel, então te podemos explicar também que meio shekel se refere ao quê? O que nós vemos é o corpo. Nós damos pelo corpo, meio shekel. Zeit não colabora na pkudim, isso vai dar a todo mundo, etc. E uma mitzvah interessante, Ashir lo yarbe v'adar lo yamit, o rico não pode dar a mais e o pobre não pode dar a menos. Um pouco injusto com o pobre. O rico, se eu te digo... Ricardo, me dá meio shekel em vez de me dar um shekel inteiro. Rabino, é para já.
Melhor ainda.
Mas qual é o conceito? O conceito é saber que esta metade do corpo tem uma outra metade que é a alma. Que temos um mundo material, mas temos um mundo espiritual também. E o que nós vemos, sentimos, palpamos, tangimos, tudo mais não é mais do que o mundo físico. E temos o mundo espiritual, metade e metade. Tem dois lados, como a gente diria, os dois lados da moeda. Uhum. Então, o meio shekel te faz lembrar sempre que tudo que você vê é apenas uma metade. Você nunca vê a cena inteira, você não consegue captar a situação inteira. Então, tem várias explicações por que é o meio shekel. Inclusive, uma questão importante, o meio shekel era dado por todo mundo porque era uma questão igual, e mostrar que todo mundo é por igual. Por que você diria, peraí, se eu quero dar mais, qual o problema? Você pode dar mais, mas não para a caixa que é comum a todos. Na caixa comum a todos, somos todos iguais. Então todos damos meio shekel. Então não tem uma exceção à regra. Então se eu digo, Ricardo, você quer dar mais? Tudo bem. José quer dar mais? Roberto quer dar mais? Não tem problema. Vamos dar, ok. Mas para outra finalidade, para outra caixa. Não faltam caixas. Essa é uma caixa que é para pagar o que a gente diria o condomínio, que é uma despesa comum a todos e representa a todos por igual. Então não pode ser que alguém pague mais e alguém pague menos. Todo mundo paga por igual, porque todo mundo tem os mesmos direitos e todo mundo tem as mesmas obrigações. E isso é uma coisa interessante. E a gente sempre fala, não faz diferença, ou não deveria fazer diferença, tua condição. Se você é sábio, se você é ignorante, se você é inteligente, se você é burro, se você é rico, se você é pobre. Sim, cada um tem seu compromisso, sua condição. Mas as obrigações somos todos por igual. Perante Deus não existe alguém que pode mais, alguém que pode menos, alguém que é mais ou alguém que é menos. Ou seja, você pode eventualmente, mas as obrigações e os compromissos são diferentes. E a cada um é proporcional, então a obrigação é a mesma. Por exemplo, quando a gente fala de tzedakah, na Torá, qual que é a tzedakah? O dízimo. O dízimo.
Cada um tem o seu.
Cara, se você...
Muito obrigado, viu?
Se você, tua condição... Se tua condição de dízimo é maior do que a minha, mas na prática Deus está pedindo para cada um de nós exatamente o mesmo. Porque dízimo é justiça. O meio shekel reafirma isso daqui também, nesse sentido. Onde todos somos por igual. Então, só que o dízimo, eventualmente, então, pode ser diferente do meu. Mas não deixa de ser o mesmo dízimo. Se você quiser mais, talvez aleja verajá, que Deus te abençoe por isso. Ok?
No final do nosso bate-papo, eu quero te perguntar de dízimo depois.
Tá bom. Detalhes. Voltando ao assunto agora. Isso como preparativo, já começa a se sentir no ar a história de Purim e tudo mais. Por quê? Quando Amã fez o sorteio, ele queria aniquilar o povo de Israel num determinado mês. Qual era o mês? O mês de Adar. Certo? Por que o mês de Adar? E daqui temos uma lição maravilhosa. Porque no mês de Adar faleceu Moshe Rabbeinu. E nós vemos depois que a história de Purim se vira. E o povo de Israel, entre aspas, sai vitorioso. Então, como pode ser? O Talmud diz que Amã não percebeu, ou não sabia, melhor dito, que no mês de Adar também Moshe Rabbeinu nasceu. E aqui é uma grande lição para nós. Por isso que o povo de Israel saiu vitorioso na história de Purim e demais. Teve todo o envolvimento, toda a história do que aconteceu com Mordecai, Esther e demais. Mas eu estou querendo pegar essa perspectiva, que um mês, entre aspas, você diz, um mês dá má sorte porque faleceu Moshe Rabbeinu. Quando falou para ele, faleceu Moshe Rabbeinu, acabou. Mas, o que é maior? O dia que uma pessoa nasce ou o dia que uma pessoa falece? Todo mundo lembra o dia de falecimento de alguém, o Yurtzeit. E vai falar Kaddish. E o dia de nascimento desse alguém? Fica como meio que esquecido às vezes. Vemos e aprendemos aqui que o dia de nascimento é um dia muito maior. Por que é muito maior? Justamente porque vemos aqui que Purim, justamente, a toda a grandeza foi que nesse mês também nasceu Moshe. E deu resultado positivo.
Legal.
De fato, o resultado positivo, a ameaça existia, era uma ameaça real. O resultado positivo não foi por causa que Moshe Rabbeinu nasceu. Foi por causa das atitudes de todo o povo, a teshuvá que eles fizeram e demais. Nos ensinando que quando nós fazemos teshuvá, nós corrigimos nossos atos, realmente interferimos nos mundos superiores. Quando a gente toma uma boa decisão e a gente corrige algo errado, realmente faz efeito. Ah, de que adianta? Adianta e muito. E podemos voltar ao exemplo do que estávamos falando antes. Toda a história de Purim, na prática, nos ensina o quê? A força grande que tem quem? Nossos atos. E principalmente, de união de Am Israel. Essa semana nós lemos na Torá Parashat Mishpatim. Já vou voltar. Parashat Mishpatim nos ensina o quê? as leis do homem com seu semelhante. Veile a mishpatim asher tassim lifneiam. E estas são as leis que colocarás diante deles. Tem que estar bem claras e tudo. Se você vai ver, são maiores das leis civis, da responsabilidade civil, prejuízos, toda coisa com uma pessoa com seu semelhante. E a Torá começa dizendo, veile, e estas? Por que e estas? Semana passada nós limos os 10 mandamentos. Estava na sinagoga, Shabbat, viu a leitura dos 10 mandamentos. Então, sábado de manhã tem um negócio que chama leitura da Torá. Então, na prática, essa mensagem que o Elias mandou te avisar. Então, o que, que significa essa leitura dos 10 mandamentos? A mensagem de Deus, a síntese da Torá, quando Deus fala direto com o povo. E todo mundo fala, não, os 10 mandamentos são importantes. Porque os 10 mandamentos vieram de Deus. Vem a Torá e nos acrescenta aqui, veile, e estas, nos ensinando que estas leis do homem para com seu semelhante são também vieram do Monte Sinai. Não fazemos porque fazem sentido. Não cumprimos essas mitzvot porque é legal, porque é importante ter um bom relacionamento. Senão porque Deus mandou. Tanto quanto as outras. Deus mandou as mitzvah de honrar o pai. Deus mandou a mitzvah de Shabbat, nos 10 mandamentos, de não ter outros deuses. Deus mandou também de respeitar e cuidar do pobre. Deus mandou também a mitzvah de tratar diretamente com dignidade de um escravo. Deus mandou a mitzvah de que não pode mentir. Não somente não pode mentir. Deve se afastar, midvar sheker tirchak, a Torá na parashá da semana. Deve se afastar de algo, de alguma coisa de mentira. E a Torá vai longe com isso, a Guimarães, inclusive. Não vamos nos mudar do tema, mas eu quero mencionar só de passagem. Então, nós vemos aqui tantas coisas do homem com seu semelhante, que você diria, para mim faz sentido. Então você faria porque faz sentido. E se não fizer sentido, tem que fazer igual. Por quê? Porque Deus mandou. Isso que significa ser religioso, ser uma pessoa obediente à vontade de Deus? Eu faço porque Deus mandou. Ou seja, então, é como a gente diz, ou você tem caráter ou você não tem. Não depende de que as pessoas me vejam. Sabe que nem vou passar o farol vermelho. Eu não tenho nenhum amarelinho por aí, não estou vendo câmera. Não, peraí. Você não atravessa o farol vermelho porque Deus não quer. Ponto. Porque isto é o correto a se fazer. E você é uma pessoa correta. Simples. Entendeu? Então, isso é o que deve regir as relações humanas. Você vai dizer, porra, Rabino, você está falando de Purim, agora você me muda para isso? O que tem a ver com o galho? Tem um denominador comum muito importante. Por que aconteceu a história de Purim? Veio Amã, arqui inimigo do povo de Israel, e falou para o rei Ahasverosh, para quê? Para aniquilar o povo de Israel. E o rei Ahasverosh concordou. Amã ainda quis compensar o rei. Olha, não tem problema. Eu te dou a série de Telafim, que é o Kikar Kesef, escola a ideia, ou seja, Melachá, não se preocupa. Eu vou te dar os despojos e vou te pagar. Estou te tirando os súditos que trabalham, que pagam impostos. Não se preocupa, vou te compensar. O que disse o rei? Muita gente fina. Não se preocupa, pode pegar o povo e fica com a grana que não me importa. Ou seja, até estou te apoiando. Você está abrindo mão de pagadores de tributos. Mesmo assim, diz, não tem problema. Ou seja, que ele também não era a flor que se gere. Vem aqui a Torá, complementa ainda, e nos diz, que diz a Mampra, perdão, a Torá não, a Megilá, o rolo de Esther, que nos diz aqui, que faz a Man, fala para o rei, Yesh no amechad mefuzar o meforad binamim. Tem em teu reinado um povo que está dividido e espalhado entre as nações. Que estamos espalhados até hoje. Mas o ponto que ele apontou primeiro, dividido. E essa divisão no povo de Israel está muito grande, hoje em dia também. Ah, ele é sefaradi, ah, ele é askenazi, ah, ele é rico, ah, ele é pobre, ah, ele é schlepper, ele é muito snob. Cada um literalmente está se dividido. Ah não, eu sou da escola tal e não quero saber da outra escola. Eu sou da outra escola e não quero saber daqui. E assim constantemente tem linhas, tem doutrinas, tem grupos, tem facções. E o povo está dividido.
São muitas.
y lamentablemente es un denominador común toda historia. Esto es el peor problema de Amisrael. Amán acusó al pueblo de Israel, mas Amán, el primero que le pegó fue o qué? Justamente este punto. Sí. Fue un pueblo que tiene esta división dentro de sí mismo. Él es un pueblo que, entre aspas, no merece, no faz por merecer todo ese, ser el pueblo escolhido y demás. ¿Cuál es la respuesta de Esther? Esther, cuando Mordecai avisa para ella del decreto y todo lo que está aconteciendo y pide para ella interceder y todo más, ¿qué que la fala? Primero, Lech Knosset Kol HaYehudim HaNitzayim B'Shoshana Virah. Vai y reúna a todos los judíos que están en Shoshana Virah, la capital Shoshan. Y reúna los judíos y vamos a hacer jejum y todo más. Dice nuestros sabios, espera. Primero punto que la manda, ¿es cuál? Reunión. Vamos, pessoal, vamos nos unir. Estamos divididos y espalhados. Vamos primero nos reunir. Y después, si Dios quiser, tentar llegar a unir. Mas vamos quebrar ese círculo vicioso negativo que es llamado división y separación. Y ese es el punto fundamental, y eso que nos enseña el Meir Sheker, eso que vemos en la parasha de la semana, justamente intentar ver, exaltar, marcar y mostrar lo que tenemos en común. Você es diferente de mí. Es obvio. Ok? No precisa de ninguém muito inteligente para admitir. Eu sou lindo e você não é tanto. O que eu vou fazer? Está rindo do quê?
É uma figura.
Até isso. Somos diferentes. Mas, cara, somos iguais. Todos somos metade. Estamos no mesmo barco. Temos uma Neshama, uma parte de Deus dentro de nós. Cada um de nós, uma parte do mesmo Deus. Então, temos parte do mesmo Deus. Então, um complementa o outro. E não somente complementa, completa o outro. Sozinhos não conseguimos nada. Então vamos perceber esse lado que temos em comum e não olhar o evidente que somos diferentes. Mas esta diferença é uma diferença externa, não é uma diferença interna. Se vamos ver, a aparência que muda. Cara, todos nascemos com um vaso, com dois rins, com um diafragma, com um rim, um fígado. E acabou, e todos viemos iguais, e todos vamos. Mas esse é o lado comum. Também no físico. Agora temos principalmente a nossa essência. Isto que o Meir Sheker nos mostra. Isto que a Parashá da Semana, que Purim vem nos ensinar e devemos fazer questão. Cada um de nós, muitas vezes nos esquecemos disto. Chega Purim. E justamente nós temos que lembrar disso daqui. Essa mensagem que Purim está chegando. Inclusive no Shabbat antes de Purim. Por que nós lembramos? Antes de Purim, no Shabbat anterior a Purim, temos na Torá, uma leitura da Torá que é fundamental. A mitzvah da Torá ouvir que é Shabbat Zachor. Que a mitzvah de Zachor, que está na parashat, que é o final da parashat que Tetzé. Lemos o trecho. Zachor et asher asalech Amalek. Lembra o que te fez Amalek. Significa lembra que te fez Amalek? Então, podemos encarar dois lados. Primeiro que nada, por que lemos Amalek? Porque Amalek era o tetravô de Amán. Amán, a Gagita, que era descendente do rei Agag, que era descendente de Amalek. E que sobreviveu à história do profeta Samuel com o rei de Saul, etc. Não vamos entrar agora, não quero desviar do tema. E o que ele queria? Aniquilar o povo. Por quê? Caja. Porque sim. Quem quer te aniquilar não se importa com as causas e os motivos. E a única solução é se manter unidos, juntos e fortes. Como ele quer te aniquilar? Aí vem Amalek, Asher Korchava Derech. Ele vem te esfriar. Você está empolgado, estamos legal, somos todos judíos. Ele deixou com um balde de água. Sim, mas espera aí, somos diferentes. Esse Ashkenazi, não é esse Faradi, esse, sei lá o que, esse corintiano, não é São Paulino, palmeirense, santista, sei lá o que. Cara, na hora do vamos ver, quando eles chegam para aniquilar, Eles dizem, todos Yehudim e acabou. Não fazem distinção. Ah, porque o pai, a mãe, o avô não são 100% Yehudim, sei lá o quê. Vai chegar Hitler e vai fazer a declaração dele, onde não interessa. Só um Yehudi, não interessa quem é. Vai junto, vai dançar do mesmo jeito, na mesma música.
É isso.
É isso que nós devemos lembrar. Tudo isso vem nos lembrar. Por isso, Shabbat anterior a Purim, vem nos lembrar justamente esta mensagem. Nos trazer que quando chega, lembre que quando eles vão te apontar com o dedo, vão te apontar do mesmo jeito. Então, pelo menos que tinha pena, valido a pena viver como Yehudi. A Gemara traz uma famosa história, muito linda, de Rabi Akiva e Papos. Assim a Gemara conta, Rabi Akiva, ele foi morto e foi na prisão pelos romanos por se dedicar à Torá. E Papos...
Só um dia. Eu te explico até porque, só um dia. Eu quero prestar atenção nisso já.
Então, Rabi Akiva e Papos, os dois foram passar na prisão, na época dos romanos, que tinham proibido se dedicar ao estudo da Torá. Rabi Akiva, ele alegava que, digamos, não se dedicar ao estudo da Torá. Inclusive tem a famosa parábola do raposo e os peixes, que a raposa falou para os peixes, venham morar comigo aqui na terra. E os peixes falaram, peraí, se aqui no mar estamos com medo das redes dos homens, imagina na terra, e você é o mais esperto dos animais? Come on, não vem com essa. E no final, não? Papos também estava na prisão. Quando prenderam Rabi Akiva por se dedicar à Torá, Papos também foi preso. Então, aí Papos falou para Rabi Akiva, que pelo menos felizado você, que você foi preso por uma coisa importante, e por uma besteira. E na prática, pelo menos tivesse vivido uma vida digna.
Exato.
Vem aqui a Torá e nos lembra. Lembra que você veio ao mundo com uma missão. Shabbat Zachor te diz, lembra. Você veio com um propósito, você veio com um objetivo. E basicamente é muito simples. Se trata de fazer do mundo um lugar melhor. O mundo tem que ser um lugar melhor. Você tem que fazer a sua vida ser uma vida significativa. O que significa uma vida significativa? Como frase, muito bonito.
Fazer a diferença.
Você aportar a que o mundo, antes de você e depois de você, está diferente. Positivamente. Ponto. E aí sim, vamos poder comemorar Purim com alegria e celebrar em Purim, la Yehudim, aitá, orav simchá, para os Yehudim havia alegria, luz, júbilo e tudo mais. Porque disso que se trata. Mas como se consegue? Primeiro ponto que a Megilá nos ensina, Esther fala para Lech Knosset Kol HaYehudim. Vai junto de todos os Yehudim. É verdade que eles juntou os Yehudim, se dedicaram, jejuaram, estudaram Torá, tudo o que você quiser. Nada disso vale se você não tiver todos juntos. Então, primeiro ponto, primeira coisa, tem que estar unidos. Tem que estar juntos e unidos. O espalhado pode ser fisicamente, não pode ser nem emocionalmente, nem espiritualmente, muito mais ainda socialmente, no sentido de ter divisões.
O que eu quero fazer? Vou ligar. Só para quem ainda tem uma dúvida de...